Lagoa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Nós vamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando ainda, você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, se você preferir, os programas ficam todos guardadinhos no site www.semeador.org. Estamos aqui chegando com o programa de hoje, a equipe toda postas lá na mesa de som, o Luiz Carlos hoje fazendo o som chegar até você aí, na técnica a Cristina, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso querido Edson de Jesus Sardano, o Edinho, que vai falar sobre filhos adolescentes. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Semeando a Boa Nova. É um prazer para nós recebê-lo aqui. Nós vamos só fazer uma inversão aqui nos microfones, porque o microfone do Edson não está pegando. Agora está legal. Pode falar, Edson.
Beleza. Então é isso aí. Mais uma vez, então, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês, nessa rádio que sempre nos prestigia, nos dá espaço. E esse programa aqui, que é uma boa forma de começar com o pé direito, né? Legal? Maravilha. Vamos lá.
Muito bem. O Edinho está com a gente hoje porque nós vamos falar sobre filhos adolescentes. Esse é o nosso tema de hoje, filhos adolescentes. Um tema bastante atual aí. Vamos conversar sobre isso, que é um tema que chama a atenção de todos aqueles que convivem aí com crianças na fase pré-adolescentes, daqueles que convivem com filhos nessa idade pré-adulta também aí, né? Então, de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec, nós vamos analisar esse tema de hoje. Edinho, nós sabemos que você escreveu um livro sobre adolescentes. E queríamos que você passasse para a gente qual é a mensagem, o que diz esse livro, a mensagem central a respeito desses filhos, para quem tem filhos adolescentes.
Posso aproveitar e fazer uma pergunta?
Pode, claro, claro.
Talvez,
claro.
Talvez talvez o Edinho pudesse também nos dizer o que que eu levou a escrever esse livro, né?
Você captou aqui a minha ideia. Eu ia responder a pergunta falando isso. Esse livro foi como se fosse uma conversa com os meus filhos. Eu queria dizer alguma coisa, eu queria colocar no papel alguma experiência minha, a experiência que eu comecei a assimilar pela educação que eu recebi dos meus pais e a educação que eu comecei a dar para os meus filhos, porque eu escrevi esse livro, eu tenho 3 filhos, a mais velha com 17, quando eu escrevi pela primeira vez, porque o livro já está hoje na terceira edição, mas quando eu escrevi o livro, eu tinha só 2 filhos pequenos. Então, eu escrevia pensando neles, pensando o que seria bom falar para eles, o que foi bom que meus pais fizeram comigo, aonde eles poderiam ter se aprimorado, porque sempre nós temos falhas, temos equívocos, acertamos mais de um lado, mais do outro, né? E eu acredito que a grande virtude do tempo e da maturidade é você justamente corrigir, acentuar os bons, e olha, aqui não foi muito bem, então vamos mudar e tal. E eu sempre raciocinei muito em cima disso, né? E daí nasceu o livro. Comecei, primeiro agora vai ser um artigo, depois vem 2, vem 3, pronto. Tá pegando corpo, vai indo. E surgiu o livro. Então uma conversa muito aberta, muito sincera, para os pais, para os adolescentes, mas deixando o grande alerta, a grande, vamos dizer assim, visão de que nós não devemos nos preocupar, esperar a adolescência. Às vezes as pessoas dizem, filho adolescente é complicado, quando chegar, eu não sei o que eu vou fazer quando meu filho for adolescente. Quando ele for adolescente, já é tarde. Nós temos que nos preocupar com a adolescência do filho antes de concebê-lo. Então a nossa visão espírita nos dá essa grandeza, nos dá esse preparo. O filho é um espírito, você vai receber um espírito. E o que adolece é, vamos dizer assim, aquele espírito momentaneamente reencarnado, mas tem ali um espírito que não é nada adolescente, é um espírito antigo, é um espírito velho, cheio de cacuetes, cheio de experiências boas, experiências más, e vem, reencarna na nossa família justamente para ter mais uma visão, para ter mais uma vida, e para que a gente possa passar para eles bons conceitos, para a gente possa passar as regras de educação, as regras de convivência, o amor, tudo isso aí, para acrescentar. Não é para... Não, deixa ele ir, vamos ver o que acontece, né? A coisa vai sozinha, amadurece sozinha. Não é que nem o animal, né? Você pega aí uma vaquinha, um cavalo, a égua dá a luz, o bichinho, ela vai lá dar umas 3, 4 lambidas, ele sai andando, né? Sai andando no amor, terminou de mamar, um abraço, vai embora, vai cuidar da vida dele. Filho, não.
Você está colocando uma coisa importante, porque, na verdade, essa sua percepção, Edinho, acho que é muito centrada aí na questão de que os pais precisam acompanhar os filhos, né? Eles não podem largar para o mundo, não é isso?
100%. Existe uma frase do Albert Schweitzer que diz assim: a educação não é a melhor, o exemplo não é a melhor forma de educação, é a única. Uhum. Então, o livro, ele é voltado para o adolescente, mas ele é uma grande, vamos dizer assim, referência para os pais. A responsabilidade da educação é muito grande. E não se educa sem dar exemplo. O faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona em lugar nenhum. Uhum. Na educação, muito menos. Na educação, muito menos. Então, a oportunidade de ter um filho é, antes de mais nada, uma oportunidade de crescimento pessoal, porque você precisa corrigir os seus hábitos. Eu tenho alguns exemplos comigo, um que até é bastante engraçado, mas vale a pena citar, é que uma vez, tomando café numa mesa em casa, a xícara estava bem cheia, deixei a xícara ficar cheia, o café estava quente, eu fui beber e chupei, né, café com leite, né, fiz aquele barulhinho chupando o café com leite, e ninguém percebeu, não percebi, vamos embora. Aí um dia, minha filha fez a mesma coisa na minha frente e eu corrigi. Não, filho, não faz ser feio, né? Falta educação, chupar o tal, direitinho. Ah, tá quente, não, esfria, depois... É, mas você faz. Aí eu falei, não, tá certo,
filho. Papai, é o exemplo.
Papai fez, tava errado e não vai fazer mais. Então nós não vamos fazer mais juntos. Eu também não faço e você também não faz. Então, às vezes, você não percebe que eles estão observando tudo. Eles são um mata-borrãozinho. Uhum. Tudo que você faz. Quando as pessoas de fora olham os filhos da gente, nossa, ele anda igual o pai. Ele tem os mesmos trejeitos. Ele tem igual o pai, igual a mãe. Então, eles copiam muita coisa. Muita coisa. Agora, copiam as coisas boas e, infelizmente, copiam as coisas ruins.
As coisas que não são boas.
Pra vocês terem uma ideia, eu sou síndico de um condomínio aqui pertinho, de 144 unidades. Eu tenho problemas, muito poucos problemas, mas os problemas que eu tenho com duas ou três crianças, nós vamos apurar o problema, vamos resolver o problema, chegamos nos pais, a gente vê a origem, fala, ah, tá aí.
Minha família é o centro de tudo, né?
Ele está refletindo o problema. Então, quando o filho dá problema lá embaixo, tem problema lá em cima. Uhum. Não tem um caso isolado. Não tem um caso isolado. É realmente
a família, um reflexo. São os pais mesmo.
É tudo. É família.
Marinho? Sim, eu queria aproveitar, como o Edson falou, esse gancho, né? Pode até ser que seja um pouquinho extemporâneo a minha observação, mas eu queria destacar a importância dos estudos do Evangelho no centro espírita ou nas casas religiosas sérias, né? Porque eu acredito que, como o Evangelho é um código moral, como o Evangelho, muito mais do que simplesmente ser um ensino religioso, é um ensino de comportamento, é um ensino de crescimento moral, é um ensinamento de crescimento pessoal, né? Então, quando nós, pais, lá no Centro Espírita, estudando o Evangelho e entendendo a razão dos dizeres, dos exemplos que Jesus colocou, porque, veja, Jesus nos ensinou por exemplos também, não é? Nós estamos crescendo e, ao mesmo tempo, estamos educando os nossos filhos, mesmo que eles estejam lá ao nosso lado naquele momento, ou que não tenhamos ainda os filhos, não é? Por quê? Porque esta oportunidade que foi aqui bem colocada, esse conceito, essa ideia de que educar filhos é nós nos aperfeiçoarmos, melhorarmos, para que a gente possa fazer uma educação, é a essência de toda a religação com Deus, é a essência de todo o crescimento pessoal e, por decorrência, da sociedade que a gente vive.
Chegando aqui com a gente para participar dos debates aqui, o Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo.
Bom dia a todos e a todas.
Muito bem. Aqui mandando um e-mail para a gente aqui, o Rodrigo Cabreira. Obrigado, Rodrigo, pela sua gentileza. O Rodrigo está plugado na internet, ouvindo o nosso programa, e mandando um e-mail aqui, dizendo para a gente que ele gostaria de saber se é possível obter os arquivos do programa do dia 5 de fevereiro, cujo tema foi Justiça Divina, porque ainda não consegui ouvir o programa. Pois é, Rodrigo, logo vai estar disponível na internet para você aí. Ainda não está disponível, porque nós estamos trabalhando, a produção está trabalhando para prepará-lo para fazer o upload dele lá para a internet. Daqui a pouquinho você vai poder, mais alguns dias você vai poder obtê-lo aí. O Rodrigo, inclusive, como todos aqueles que ligam para cá, fizeram aí, são convidados a deixar a sua sugestão, está deixando aqui sugestões importantes para a gente aí, e a gente vai acolher. A produção já anotou sua sugestão, viu, Rodrigo? Um abração para você, continua aqui na nossa audiência e mandando o teu e-mail para a gente aqui. Hoje está com a gente aqui o Edson do Jesus Sardano, nosso querido Edinho, que está com a gente falando sobre filhos adolescentes. Edinho, você estava falando agora há pouco do seu livro, provavelmente nesse livro que você lançou sobre os adolescentes. Aliás, qual é o título do livro? Conta pra gente aqui.
É Adolecer, verbo adolecer. Transitório. É, Adolecer, verbo transitório. Eu fiz aí uma espécie de uma brincadeira com um livro que é Amar, verbo transitivo. Isso, né? Isso. Então eu coloquei Adolecer, verbo transitório. Por quê? Porque é uma fase transitória, fase...
Ela vai passar.
Passageira, né? Então...
Para fazer o livro, você deve ter feito pesquisas, né? Assim como você acabou de relatar suas experiências, aí, aquilo que você gostaria de relatar para o nosso, pro seu leitor a respeito das suas experiências com seus filhos, etc. Mas você também deve ter tido as suas experiências pessoais, até porque você é um homem público, um ativo participante da comunidade, até nas suas funções profissionais. Aí, você deve ter tido aí as suas experiências na evangelização infantil, nas casas espíritas onde você participa, etc. Quais são, dá para a gente dizer para o nosso ouvinte, assim, de uma forma muito resumida, as principais reclamações ou manifestações dos adolescentes em relação aos pais? O que é que os adolescentes mais reclamam? Ou em que sentido eles mais se manifestam em relação aos pais deles?
Adolescente reclama muito. Até a função do adolescente é reclamar. Até porque, vamos dizer, é isso que impulsiona o progresso. Eles empurram do lado, os pais seguram do outro, e assim vai chegando na virtude que está no meio termo, na virtude que está aí no bom senso. Agora, o que é importante tirar dessas reclamações é que os adolescentes reclamam muito de limites. Porque meu pai me prende muito, meu pai me isso, meu pai me segura muito. Então, é óbvio que existem alguns casos de exagero. Eu convivi aí com muitos jovens, muitos adolescentes, e observei ao longo desses anos que há umas exceções de exagero, de muito ciúme, de superproteção, mas, vamos dizer assim, via de regra, você observa que os pais estão corretos, estão fazendo o seu papel, estão fazendo o seu melhor, e o filho que tem realmente essa necessidade de contestar. Agora, a autoridade paterna, materna, deve ser exercida impondo limites, sempre, mas dentro daquilo que a gente já estava falando, do exemplo, do bom senso, do esclarecimento, tudo tem um porquê. Então, se a criança estiver junto com você, estudando, vivenciando desde os primeiros passos, Marinho colocou aqui a questão do centro espírita. Então, se você pega o seu filho nasceu, sua mulher, sua esposa está grávida, já está frequentando o centro espírita, então ele está lá em espírito, conviver. Nasceu, ele já vai no colinho e vai lá para o centro espírita. Começou a ficar sozinho, já vai lá para a salinha da evangelização, vai brincar, não vai fazer mais nada, vai brincar, mas vai brincar no ambiente, vai crescendo. Aquele ambiente é um ambiente que passa a ser um ambiente dele. E ele vai conversando, ele vai fazer o evangelho no lar. Então aquilo não é uma invasão na vida dele. Ele vai percebendo que ele tem horário de brincar, ele tem horário de sair, tem horário de estudar e tem horário de ir lá para o centro espírita, tem olhar de se preocupar com esse tipo de coisa, de estudar essa área aí do comportamento. Então não vai ser uma agressão. O que acontece com muitos pais é que nunca passaram nada para os filhos, tiveram uma vida sem se importar com nada disso, e em algum momento resolvem, se tornam espíritas, vamos lá para o centro, e aí arrasta o bichinho junto. Ele não quer saber daquilo, nunca viu, nunca frequentou, não sabe. Imagina, você pega, você vai para a reunião lá da evangelização, é domingo de manhã. É domingo de manhã, eu quero dormir, pô. Eu vou pra balada de noite, domingo de manhã. Então, é uma agressão, é aí vem o conflito. Aí quero fazer isso. Não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque eu estou mandando. Porque sim. É porque sim não é resposta ao que eles dizem, né? Então é aquilo que eu falei no comecinho. Não adianta tentar começar alguma coisa na adolescência. Porque a adolescência é justamente o momento da contestação. É o momento onde ele está crescendo, é o momento onde ele está se sentindo forte, é o momento onde ele se sente seguro, dono do mundo, onde ele não quer mais ser criança, mas não consegue ser adulto, que o velho não está com nada. Então, esse momento já é o momento em que ele precisa ter muito subsídio para misturar justamente a essa impulsividade e ter o seu bom senso, o juízo, e chegar realmente no que é melhor para ele, no que é melhor para o dia a dia.
Agora, você está colocando uma coisa que é de vital importância, essa formação do adolescente, né? No ponto de vista espiritual, o adolescente ele já tem afloradas todas as suas características espirituais, já estão ali montadinhas, ou existem ainda características que vão ficar mais claras no momento em que ele chegar à fase adulta?
Olha, eu creio que características já. Educação é um processo permanente. Você pode educar com 90 anos. Então, não sei, aí não adianta mais, não aprende mais. Aprende. A dor ensina tanta gente, é tanta coisa, os problemas. A gente vê aí criaturas com 80, 90 anos aprendendo, tendo lições aí, às vezes, muitas vezes, lições mais duras, porque o couro vai ficando mais duro, a pessoa vai ficando mais resistente. A lição tem que ser mais dura também. Então o momento certo é na juventude. O adolescente já é um espírito plenamente reencarnado. Já é um espírito integralmente reencarnado. Ele já tem toda a sua personalidade espiritual, não tem consciência disso, mas tem. Por isso que não é conveniente esperar esse momento. A educação é um processo que se faz desde o berço.
Desde jovem, né? Edinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O nosso programa também é retransmitido lá para a cidade de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro. Aliás, um abraço para todos os ouvintes lá de Santa Juliana, que nos escutam pela retransmissão na FM local todos os domingos das 11 ao meio-dia. Um abração para todos eles. E lembrando, quero lembrar eles que eles podem mandar também perguntas, opiniões, sugestões através do e-mail, que é o programa sbn@uol.com.br. Santa Juliana é uma cidade que tem 11.300 habitantes, de acordo com o censo do ano passado. Mas nós vivemos aqui num centro, aqui na região do Grande ABC, que é um dos centros mais populosos da América Latina. Que temos aí, nada na Grande São Paulo, nós temos quase 15 milhões de habitantes. Então, quando a gente compara um grande centro desse com uma cidade de um menor porte, como Santa Juliana, né? Não que isso não tenha a sua importância, Santa Juliana é um grande polo turístico, uma cidade maravilhosa, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: existe alguma relação, é possível determinar que numa cidade de um porte menor as relações entre o adolescente e o pai são menos conflituosas do que num grande centro?
Não, acho que muda o tipo de conflito, né? Muda, por causa do tipo de atividade, o tipo de postura, mas
é a mesma coisa, né?
Conflito sempre vai haver. Aqui, por exemplo, você tem um assédio maior da vida noturna, você pode ter mais apelo de ocupação, o que fazer, e lá, obviamente, 11 mil pessoas, você deve ter poucos jovens, pouca vida noturna, mas eles acabam encontrando seu espaço, eles têm muita energia, eles têm muita criatividade, e o espaço deles é um espaço de contestação. Então, conflito sempre vai haver. Não há como. E você pega a internet hoje, televisão, tudo, mundo está globalizado. Não tem mais uma cidadezinha, por menor que seja, não, ali o pessoal não sabe, a moda não chegou ali. É tudo, hoje em dia é tudo a mesma coisa, perfeito. Tudo igual.
Eu estou falando até porque o nosso programa também é ouvido lá na cidade de Socorro, no interior de São Paulo. O Tiguala da Rádio Socorro, sempre nos prestigiando e mandando sempre, recomendando sempre o nosso programa lá. Um abraço para todos os ouvintes da cidade de Socorro também. Edson de Jesus Sardano, nosso querido Edinho, que atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, está com a gente aqui hoje falando desse tema muito interessante. Edinho, está chegando perguntas aqui de todas as naturezas. A produção está fazendo duas aqui que eu queria que você respondesse para a gente aqui, ó. Falar não para os filhos é bom ou ruim?
É fundamental. É fundamental falar não. Fala o não na hora certa, da forma certa, e tem uma razão. Tem uma razão para ter uma explicação, porque o filho precisa disso, o filho quer limite. O filho não se sente seguro. Tanto é que, às vezes, o amigo, por exemplo, pode ser legal. O amigo, com o amigo pode tudo, com o amigo chama para aprontar, tudo. Mas na hora do perigo, ele não vai procurar o amigo.
Ele vai procurar o pai
e a mãe. Procurar o pai. Ele vai procurar aquela pessoa que ele sabe, não, ele me dá limites, ele fala não, mas ali é ponta firme, ali é onde eu posso recorrer, ali é onde eu posso buscar a guarida. Então, o não é importante para estabelecer limites. As pessoas precisam de limites, a sociedade é feita de limites, os filhos têm essa necessidade. Nós não podemos se exagerar no não, não podemos banalizar o não. E tem que ter uma explicação. Por isso que o processo de educação é um processo muito difícil, porque, como eu digo, ele parte do exemplo. Então, você pega um pai, pode me acusar do que for, eu radicalizo muito em dois aspectos, no cigarro e na bebida. Não são as piores coisas do mundo, nada disso, mas são prejuízos desnecessários. Não tem porquê, não tem nenhuma tendência humana a isso. As pessoas escolhem se viciar nisso aí, então é uma grande bobagem. Então você pega um pai que fuma, por exemplo, como é que ele pode falar para o filho, não fume? Ah, espera 18 anos. Por que essa cronologia? Quem inventou isso aí, que é com 18 anos? Então não tem moral nenhuma para falar.
Exatamente.
O pai que toma uma cervejinha, fala, filho, não beba. Por que não beba? Não, porque eu só tomo uma cerveja de sexta-feira à noite. E daí? O dia é uma besteira. Você gosta de sexta-feira? Eu gosto de segunda de manhã. Você gosta de cerveja? Eu gosto de vodka. E aí? O que você vai dizer para ele? Então, nesse ponto, pode falar o que for. Eu combato mesmo. A primeira notícia, a primeira referência, a primeira imagem de bebida alcoólica e de cigarro que uma criança tem é dentro da sua casa. Abre a geladeira, está lá a mamadeira dela de um lado e a mamadeira do pai do outro. Então, depois, se ele quiser se embriagar, se ele quiser, não adianta dizer, eu não sei o que aconteceu. Você sabe sim, viu na sua casa. A primeira pessoa que ele viu, pessoa importante que ele viu na vida dele bebendo foi pai e foi mãe. Aí cada um faz o que quiser.
Perfeito. Hélio Della Noce. Hélio, dizer não para os filhos aí, a Guadinha acabou de explicar que não é nada ruim, pode dizer que é bom sim, vai ajudar a formação do caráter, etc. E deixar de dar as coisas para os filhos, né? Aquelas pessoas que não conseguem falar não e não conseguem deixar o pai, eu quero isso, a mãe vai, o pai vai lá e compra, né? Então, deixar de dar certas coisas para os filhos pode traumatizá-los, Hélio?
É o mesmo caso do não, né? Que o Edson falou agora, é o caso do não. Não muda nada. Quando você dá tudo que o filho pedir, ele vai deixar de dar valor para as coisas, né? Ele não vai saber o que é não ter uma determinada coisa e ele não vai sair. Nada vai ter valor. Você vai dando, seja o que for que você der para ele depois, não tem importância. A minha mãe, ela dizia assim, quando ela negava alguma coisa, eu dizia um não. E a gente chorava, minha irmã chorava, ela falava, melhor chorar você do que chorar eu. E assim, enquanto você chorar por minha causa, né, tá tudo certo. O dia que eu chorar, estiver chorando por sua causa, aí realmente
tá complicado.
Vai ser muito complicado para você, por você. Então, esse não, o não, e não é negar as coisas, é condicionar, ou melhor, dar as coisas na medida das possibilidades, é importante a pessoa saber o que ela pode e o que ela não pode. Quer dizer que ela não pode tudo e que nem tudo é importante. Que é importante também não ter as coisas muitas vezes para dar valor para aquilo, né?
E olha, tem um exemplo. Essa semana ainda eu estava conversando com um amigo que é dirigente de uma escola. Ele estava citando um exemplo de um aluno que criou lá um problema na escola e foi chamado para a diretoria. Foi chamado para a diretoria, aprontou, né? Nada muito grave, mas aprontou. E chegou na diretoria, a diretora estava atendendo uma pessoa, ele teve que esperar uns 10 minutos, mais ou menos, na diretoria. Aí foi atender, chamar os pais para resolver o problema. O pai saiu dali, processou a escola por danos morais, porque o menino ficou 5 minutos ali esperando.
A escola estava errada, né?
A escola está errada, quer dizer. Então, faz com o quê? Faz com que a criança ache que é assim que funciona a vida, quer dizer. E comigo ninguém pode, mexeu comigo, olha, bem feito, está sendo processado, né? Aí vai criando, vai crescendo uma pessoa sem limites, achando que pode
e tudo. E até, Neto, é importante, você está já, sabe? Que, né? Eu quero agora, sabe?
É.
Muitas vezes você até pode dar, mas não dá na hora que pediu também, né? Fala, não, eu quero agora, não, você vai esperar, certo? Eu posso,
valorizar, né?
Eu posso dar daqui 15 dias, daqui um mês, sabe? Para você, pessoa, ela saber que tem, que... Existem algumas condições para conseguir.
Olha, a respeito disso que vocês estão falando, a Nolita está ligando para a gente. Um abração para ela, Nolita, sempre na nossa audiência aí. E a Nolita está dizendo que o tema de hoje é muito importante e que a adolescência é um período da vida que passa. E ela até pergunta assim, por que que todos os jovens, muitos jovens do mundo atualmente são rebeldes, confrontam os pais? Até porque essa questão do jovem rebelde, porque ele está conflitando interesses, conflitando conhecimentos, valores. E o mundo atual é esse, né? Então os pais também precisam fazer uma adaptação no seu conhecimento, né?
Sem dúvida.
E a Anaulita está abraçando, mandando um abraço para todos aqueles que enviam mensagem para a gente aqui.
Até considerar, né, aproveitando a Anaulita, que o Edson falou no início do programa, que o filho, quando chega para nós, ele não chega com uma lousa limpa que você escreve o que você quiser nele, né? Você não recebeu, tá limpinha, ou uma fita virgem, né? Ou um CD, uma mídia dessa virgem, ah, vou gravar o que eu quero aqui. Não, vem gravado, né?
É um pendrive, né, no nosso tempo a gente falava fita virgem,
ele vem gravado, você vai ter que saber o que está gravado lá, prestar muita atenção para ver se o que está gravado lá para você ir desentortando. Dizia a minha avó, desde pequeno, que desentorta o pepino, né? E desentortando o pepino de pequeno...
Ele fica retinho,
senão depois não desentorta mais, né?
Edinho, vamos fazer um jogo rápido aqui? Jogo rápido são perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas.
Aí é que é difícil.
Educar adequadamente uma criança é preparar um adolescente saudável?
Sem dúvida nenhuma. A educação, como eu disse, começa no berço.
Quando é que nós devemos conversar sobre religião com os filhos?
Desde o primeiro diálogo. Desde o primeiro diálogo, a oração, não é nem conversa, ele vai observar, ele vai ver que é um hábito da família e já absorve isso aí.
O espiritismo é a única religião que se preocupa com adolescentes?
Não é nem a única religião, muito menos a única religião que se preocupa com adolescentes.
É normal esse choque de gerações?
Normal, saudável e deve ser tirado a melhor conclusão, né?
Jovem sadio é sinal de um adulto sadio?
É uma tendência, né? Não é uma garantia, mas é uma tendência.
A família é importante na formação do adolescente?
Fundamental. Dá estrutura, dá amparo, dá segurança moral. Fundamental.
Os filhos devem se esforçar para compreender os pais?
Também, eles têm o papel deles. É o que eu falei, que o Hélio reforçou. O filho também, não é um coitadinho. Tem consciência, tem noção das coisas. Ele também tem o papel dele.
Tá bom. Eu acho que você foi aprovado no jogo rápido.
Bom, é difícil isso, né?
Vamos fazer uma rápida interrupção aqui. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.